nome é Débora Nogueira e começamos mais um Pode Pecar. Por quê? Para evoluir requer conhecimento. Hoje, no 8º episódio da 4ª temporada do podcast Pode Pecar, falaremos sobre o ódio nas redes sociais. As redes sociais foram criadas para aproximar pessoas. Temos disponíveis plataformas que permitem uma comunicação rápida e efetiva, usada no âmbito pessoal e profissional. No entanto, esses serviços são constantemente usados como um meio anônimo de propagação da violência. Alguns especialistas acreditam que a batalha nas redes sociais é um resultado de uma cultura soberba e narcisista, pois estamos impondo sempre o nosso ponto de vista e a nossa vontade. E tudo isso foi potencializado com a chegada do Facebook, Twitter e Instagram. Essas plataformas foram elaboradas para aproximar pessoas e mostrar a diversidade cultural existente. Mas, ao invés disso, os usuários estão buscando visões que reforcem suas opiniões. Quando isso não acontece, as redes tornam-se um campo de disseminação do ódio e da ira gratuita. A internet ressalta o melhor e o pior das pessoas. E nas redes sociais, a liberdade de expressão e a certeza da impunidade facilita o comportamento agressivo por meio de compartilhamento de mensagens ofensivas, xingamentos e discurso de ódio. E para falarmos sobre esse assunto, convidamos a criadora de conteúdo, Mariana Rodrigues, conhecida como Mariana Tranquilo.
Até colocar meu óculos, que eu não tô acreditando nisso. Que tudo! Bom dia, Brasil!
Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Para quem não conhece a Mariana Tranquila, ela usa do humor para criar conteúdos para as redes sociais. Mariana, como é a sua relação com os seus seguidores?
Então, eu tenho uma relação muito aberta. Eu costumo dizer que eles são meus melhores amigos. Claro, né? Que tem os amigos que estão fingindo que não é amigo que está ali e que mesmo assim eu trato como amigo. Então, a minha relação com os meus seguidores é muito aberta. Eu sou muito transparente com eles.
Você já sofreu algum tipo de ataque de ódio no seu perfil? E por quê?
Todo dia eu tenho acesso a ataque gratuito em casa. Todo dia, quando eu abro aqui, tem alguém ali revoltado com a vida, tacando pedra no meu muro. E olha que o meu muro está feito.
Mas por que exatamente?
Eles não têm o que fazer, né? Vai perturbar a vida dos outros, né? Tá coçando a virilha em casa. Ah, vou escolher a Mariana aqui ou qualquer outro e vou atacar. Tô a fim de dar uma atacada aqui de graça, entendeu? As pessoas, em vez de deixar uma opinião, porque a internet pra mim, é opinião. Você dá outra opinião, se você gosta, se você não gosta. Ódio gratuito, né? A raiva, aí já é uma outra coisa. E principalmente tentar nos degrenir, machucar de alguma forma. É isso que eu acho.
Verdade. Você acha que a disseminação de mensagem de ódio acontece de forma mais evidente na internet ou a rede reflete o que já está presente nas ruas?
Não, eu acho que assim, é uma situação muito delicada, entendeu? É claro que não deixa de ser igual, mas elas escolhem o privado para mandar mensagem. Elas nunca vão nas fotos. É raro ir na foto, pelo menos o meu público. Eles preferem ir lá no privado, é um fake que não tem coragem de falar, entendeu? Ou é uma pessoa ali que te admira a tal ponto que vai, ah, vou dar uma sacrificada aqui nela, vou dar uma arrasada aqui nela, tentar pelo menos, né? Porque essas coisas não me abate. Eu tenho só pena de pessoas que são assim, entendeu? E é isso.
Mas você acha que nas ruas esse ódio gratuito também pode ser visto ou na internet o ódio é mais aflorado?
É muito mais aflorado, porque elas têm a audácia de ir lá no comentário da tua foto comentar. Nossa, como tá magra, ridícula, ai, que cabelo feio, mas ninguém perguntou nada para eles.
Para você, qual é o objetivo dessa ira?
Olha, na minha opinião, assim, que eles querem chamar a atenção de alguma forma. Entendeu? É um público específico, né? Quem tá ali pra atacar. Tem pessoas, Débora, que só fica na internet pra isso, pra atacar outras pessoas, entendeu? Ah, não gostei do seu cabelo, nem do seu batom. Vou falar do teu batom e do teu cabelo. No outro dia eu vou falar da Mariana, que fez um vídeo, sei lá, de humor, falando mal de alguém. Não, vou atacar, que aquele vídeo ali é ridículo, é feio. Inclusive, esse dia eu fiz um vídeo dançando música cristã, eu fui muito atacada. Se você for lá, tu vai ler os comentários. E ficou por isso mesmo, que o vídeo tá continuando lá.
Esses xingamentos e mensagens agressivas flexíveis é o passo inicial para uma ação prática?
Eu acho que as pessoas que fazem isso não têm disposição para falar na tua cara. Então, eu não acho que é um passo, entendeu? Eu acho que as pessoas que atacam as pessoas, distribuem esse ódio gratuito, são pessoas específicas de internet. Elas não têm a moral para falar na sua cara de respeito. Porque geralmente é um fake, ou é alguém muito infeliz que mora lá longe, entendeu?
Para você, quem são os maiores alvos dessa disseminação de ódio?
Eu acho que quem fala mais de política, sobre questão de raça, religião, eu acho que sofre mais.
Com certeza.
Sobre o gay também, acho que sofre muito mais.
O que você faz para coibir esse tipo de comportamento na rede?
Não faço nada. Raramente eu respondo o hater, raramente. Porque se eles não têm o que fazer, eu tenho, entendeu? Então deixa ele falar sozinho. Você quer coisa melhor? Deixa eles falar sozinho, vai lá e bloqueia. Mas agora, quando foge um pouco do limite, eu coloco rapidinho no lugar, dou um print, jogo lá no meu Insta, deixo ele bem conhecido, entendeu?
Os efeitos negativos são bem conhecidos, né? Todo mundo já sabe. Como o abalo da saúde mental, por exemplo. Mas é possível que as redes também tenham efeitos positivos?
Sim, eu acho que sim. Eu acho que ele fica dividido, entendeu? Eu não acho que é muito, muito hater. A internet, por exemplo, me faz muito bem. Eu me sinto abraçada, eu me sinto confortada. Pelas coisas que eu já passei na vida, se tirar o meu seguidor de mim, tirou minhas pernas. Eu vou ter que recomeçar uma vida.
A sua relação com eles é bem próxima, né? Como você já disse.
Sim, são minhas melhores amigas.
Que bom. Por qual razão a disseminação de ódio está tomando proporções assustadoras?
Eu acho que as pessoas que são atacadas, acho que nós que estamos do outro lado, entra dentro do... Eu falo isso sempre na minha mentoria. Entra dentro de um túnel e fica ali absorvendo só aquilo que é ruim. Esquece o positivo. Então, hoje tem levado muitas pessoas à depressão, pessoas que querem se matar, pessoas que não têm segurança. Vou chamar de segurança. Porque para você ser um influenciador hoje, você tem que estar seguro de que vão vir coisas boas e as partes negativas. Não vou nem chamar de ruim. As partes negativas, que você tem que saber separar. Então, se você entrar dentro desse buraco, desse túnel, e não souber sair, as pedras vão cair. Para você tirar a pedra do caminho é osso. Eu costumo dizer que você vai ter que tirar pedra por pedra até você chegar do outro lado. Eu crio vídeos na internet porque eu sei que tem outras pessoas que precisam da minha pessoa. E eu comecei pelo Facebook. No Facebook eu tenho quase 1.300.000 pessoas. Eu resolvi fazer vídeos para eu poder me sentir confortável, porque a primeira vez que eu fiz vídeo que viralizou, eu me senti muito abraçada pelas coisas que eu já passei na minha vida. Então, eu quero que outras pessoas também sintam-se abraçadas, porque se pelo meu próprio vídeo eu me senti, acredito que conforte o coração de outras pessoas também. E estou na internet para poder sobressair e fazer a diferença, porque eu acho que a mulher pode ser tudo que ela quiser.
Agora, por favor, deixa o seu contato. Qual o seu arroba no Instagram?
Mariana Tranquilo _. Tem que ter um _ para aquele toque de charme. Meu YouTube é Mariana Rodrigues. E o meu Facebook na página Mariana Rodrigues também.
Então tá bom.
Me segue aí, hein, gente, por favor.
Então tá bom. Muito obrigada, Mariana. Nós também perguntamos aos pecadores por qual motivo eles já sofreram ataques na internet. E separamos alguns para dividir com vocês. Racismo, ataque ao trabalho, político, assédio sexual e gordofobia. A segunda enquete deixada nos stories do Instagram do podcast Pode Pecar foi: por qual razão a disseminação do ódio está tomando proporções assustadoras nas redes sociais? E as respostas foram: porque as pessoas estão escondidas atrás de perfis fakes, porque é fácil falar o que quer sem precisar encarar outra pessoa, porque as pessoas ficam impunes, porque as pessoas são intolerantes e por falta de amor ao próximo. Acrescento empatia e respeito também. Convidamos a jornalista, consultora de mídias digitais e pesquisadora de programação neurolinguística, Flávia Garcia, para analisar esse comportamento que tem incomodado tantas pessoas.
O principal motivo para essa disseminação do ódio na internet, eu acho que é a questão questão do pertencimento. A pessoa tem uma necessidade de pertencer a um grupo. Isso daí foi descrito por Freud há 100 anos atrás. E aí a internet, ela aproximou as pessoas, né? E principalmente as redes sociais, bota as pessoas num mesmo ambiente virtual. Então a gente está sempre muito próximo. Mas essa falsa sensação de conexão e amizade, pautada nos números, né, de seguidores e curtidas, distorce as coisas. O criador do Orkut, no passado, ele dizia que a internet, ela transformou a humanidade de muitas maneiras, deixou as coisas mais fáceis, mais eficientes, mas também nos deixou mais sozinhos e desconectados. E aí, desconectados com uma desconexão de valor de humanidade mesmo. E um dos motivos que explica esses ataques e torna as redes sociais campos de batalha é também a cultura do narcisismo. As pessoas postam o que elas querem que o outro veja, não necessariamente a realidade da vida delas. É lógico que a gente vai postar é coisa boa, né? A gente quer mostrar o melhor da nossa vida. E aí tem um fenômeno chamado echo chamber, né? Que é câmara de eco, que mostra a tendência das pessoas se unirem e se relacionarem com pessoas com ideias compatíveis às suas. E aí deixa as pessoas um pouquinho alienadas. Volta a questão, né, do pertencionismo, de pertencer a um grupo. Então a pessoa encontra na internet pessoas que não encontraria, de repente, no mundo real, encontra ali no mundo virtual um monte de outras pessoas que têm um pensamento semelhante ao seu e se junta àquele grupo sem racionalmente olhar as outras opiniões. Então, na internet deixa as pessoas muito mais impulsivas, deixa as pessoas muito mais raivosas também, mas por uma questão natural. Na rede social, sem perceber, as pessoas acabam por se unir apenas para essas pessoas que têm os mesmos pensamentos, não se abrem para conhecer e observar os conceitos dos outros. E aí, quanto mais isolado, mais no seu mundinho do celular, como eu falo, mais potencializadas ficam as sensações. E muitas pessoas acabam também se aproveitando para se esconder por trás dessas telas, com perfis falsos, né? Ou não. Tem as pessoas que querem realmente criar um personagem de si dentro daquela rede social, então criam um personagem do brigão, porque é legal ser brigão, porque o brigão, ele chama uma certa atenção que, de repente, no mundo real, ele não está chamando. Isso daí, na verdade, não sou eu que estou falando. Se você for pesquisar, vários psicólogos, vários estudos mostram essas relações da depressão clínica, né, da depressão identificada nos quadros clínicos, que são frutos desse isolamento. O extremismo, é bom a gente lembrar que o extremismo, ele sempre existiu. Enquanto na vida real as pessoas são mais racionais, seguram mais para expressar as suas opiniões, até para evitar problemas, para evitar brigas físicas e tal, na rede social, como você não está cara a cara com o outro, você vai lá e você xinga. As pessoas vão lá e xingam simplesmente porque o outro não gosta do mesmo que você e acha que está tudo bem. Eles se escondem atrás de um perfil digital, porque agem muito de uma forma impulsiva mesmo. Eu acredito, tá, que os principais efeitos negativos desses ataques são esse efeito de bola de neve que se cria nas relações de ódio. Porque, por exemplo, a pessoa, quando ela é inflamada pelo ódio ali na rede social, ela vai trazer aquele ódio para o seu mundo real, para a sua vida real. E, de uma certa forma, vai acabar brigando por motivos banais com pessoas da sua relação diária. E aí isso gera uma bola de neve. Então, as pessoas acabam se inflamando ali, porque querem pertencer a um grupo. Nas redes sociais, o que bomba mais é o errado, né? Onde tem confusão, aí não é nem uma questão só de rede social. Se você for olhar para reality shows, o que, que o povo quer? O povo quer briga nos reality shows, o povo quer bafafá, o povo gosta disso. E aí vai na rede social, um falou que gosta de laranja, o outro falou que gosta de limão. Quem gosta de laranja vai defender quem gosta de laranja, quem gosta de limão vai defender. E ninguém pensa que pode ter gente que gosta dos dois e pode ter gente também que não gosta de nenhum dos dois. Mas fica esse ser inflamado, isso tudo inflamado. Eu acho que as mídias sociais, na verdade eu acho não, isso daí também é fruto de pesquisas e de resultados de estudos. As mídias sociais, elas deixaram um bullying muito mais fácil, consequentemente as relações de ódio. Porque é mais simples a pessoa intimidar o outro e não sofrer consequências. Seja por perfis falsos, como eu já falei, ou mesmo por ser o seu perfil, seu personagem que cria ali. Mas ainda bem que o mundo aqui fora já está começando a julgar esses casos do ambiente virtual com os mesmos critérios e rigor dos crimes no mundo real. Isso não é só no Brasil, não. Isso acontece no mundo inteiro. Já tem, os juízes já estão identificando isso, né? A justiça já está sendo, de uma certa forma, feita, mas pela internet é muito mais difícil você encontrar o agressor, por exemplo. O que eu acho mais importante de tudo isso é a gente saber que, para a gente mudar um pouco, acabar um pouco com essa disseminação do ódio, depende de cada um de nós. A mudança tem que começar de dentro, sabe? A gente tem que entender, a gente não precisa se sentir parte do grupo do mal. Já que a gente tem uma necessidade de se sentir parte de alguma coisa, e já que a felicidade, ela é contagiante, se você entra num grupo onde as pessoas estão rindo, estão conversando de amenidade, você vai conversar de amenidade, concorda? Se elas estão rindo, gargalhando, a gargalhada, ela é perpetuada, né? Você não consegue ficar sem rir vendo uma pessoa rindo. A raiva também é assim, o ódio também é assim. Só que nós precisamos ter um autocontrole e precisamos agir na rede social como a gente age aqui no cara a cara. Então, se a gente tiver um controle, um autocontrole maior das nossas emoções, assim como a gente tem no cara a cara, se a gente tiver esse autocontrole nas relações digitais, vai ser melhor para todo mundo, porque vai ser melhor para sua vida como um todo.
Com esse episódio, finalizamos a quarta temporada do podcast Pode Pecar. Agradecemos imensamente a audiência de todos. Para vocês acompanharem as novidades até o lançamento da quinta temporada, nos siga no Instagram, @podepecarcomdemudo. Muito obrigada e até a próxima temporada!